Eu fico imaginando se uma pessoa sem a informação do que estivesse acontecendo, uma pessoa passando, que estivesse passando, entre aspas, sem querer, pela cena da cruz, da crucificação, e alguém parasse essa pessoa e perguntasse: olha só, olhando esse movimento aí, o que está acontecendo aqui, aonde você acha que Deus está? Cadê Deus nessa cena que você está assistindo aí, nessa montanha, no gol? Cadê Deus aí? E eu fico imaginando uma pessoa olhando e dizendo: olha, então, ensinaram para mim que Deus é o juiz e que Deus é aquele que está no céu praticando a justiça. Então Deus deve ser, de alguma forma, essa força de justiça e juízo por detrás do que está rolando. E aí, assim, né? Eu nunca ouvi falar de gente que morreu na cruz que seria inocente. Então Deus deve estar, de alguma forma, fazendo força para acabar com a vida desses três salteadores aí, desses três perturbadores da paz da cidade de Jerusalém. Talvez uma outra pessoa, se perguntar: e aí, o que você está vendo aqui? Onde você acha que está Deus nessa cena que está diante de você? Talvez uma outra resposta seria: eu acho que Deus não tem nada a ver com isso, não. Não sei se Deus está nessa cena, não sei se Deus está aqui. Eu acho que Deus, na verdade, se é que há Deus, Deus deve estar lá no céu, de boa. Como diz o texto lá, meio arrependido de ter criado o ser humano, porque esse negócio de humanidade é bem complexo. Então Deus deve estar lá longe, lá no céu, completamente fora do que está rolando aqui. Talvez essas seriam duas respostas possíveis. Mas o que me encanta na fé cristã, no Evangelho, o que faz do Evangelho singular, o que faz do Evangelho não só uma nova ideia religiosa, mas o que faz do Evangelho o que só o Evangelho pode ser, é que ao perguntar a alguém que sabe do Evangelho onde é que está Deus nessa cena, a resposta seria: Deus é o da cruz. É o mais ensanguentado. É o mais ferido. É o mais machucado. É o mais marcado. Dos três que estão ali, ó, é o que tem mais cicatriz. A singularidade do Evangelho nasce na resposta do onde está Deus numa cena como essa. Numa atrocidade como essa, numa violência como essa, onde está Deus? A fé cristã diz: no mais machucado, crucificado, sendo espancado, quase morto. A cruz, que foi se tornando símbolo de cristianismo, ali naquela época, naquele contexto, naquele dia, era uma imagem de terror, de pânico, de violência, de morte, de dor. Eu gosto muito do que disse o Paul Young. Ele falou que a cruz é o encontro daquilo que de mais feio nós podemos produzir como seres humanos. A cruz é a soma da nossa maldade se encontrando com a escandalosa de Deus. Então, a cruz, como esse lugar do encontro, da nossa capacidade de praticar o mal, com a nossa capacidade de condenar inocentes, e a bondade escandalosa e extravagante de Deus. O Brian Zandi, um outro ator que eu gosto muito, ele diz que a cruz é onde a soma dos nossos pecados encontram a gratuidade do. A cruz é onde a soma da nossa iniquidade contra. E aí, vamos trocar esse mic? A cruz, Brian's End, como eu vinha dizendo, é o lugar onde a soma da nossa iniquidade se encontra com a gratuidade do perdão de Deus. Mas a cruz também, para nós, vai se tornando um critério no caminho de Jesus. Porque quando você olha para essa cena, você vê no mínimo quatro tipos de pessoas. Quando você vê a cena da crucificação, tem o poder religioso, representado no Evangelho por Caifás. Você vê o poder político, representado nos Evangelhos por Pilatos, César. Você vê também toda uma multidão, um povo assistindo o que está acontecendo. E você vê a vítima, o crucificado. O poder político, o poder religioso, a vítima, o crucificado e o povo. E quando nós olhamos para todo o cenário da história da civilização humana, a gente percebe que essa cena não é tão inédita assim. Na verdade, essa soma de gente, poder político, poder religioso, povo e vítima, é a imagem da construção da sociedade que nós, como seres humanos, organizamos desde o dia 1, pelo menos que temos registrado. A história humana é contada a partir desses quatro personagens: religião, política, povo e vítimas. Quando você olha, por exemplo, lá para o Êxodo, para o Egito, ali você tem um poder religioso no divino Faraó. Faraó é o divino, poder da religião. Ali você tem também o poder político, que é o poder da violência, da espada, as armas, a força, a ocupação. Ali você também tem um povo, o povo do Egito, o povo que vive naquela sociedade. Mas como eu falei, sempre na história humana tem um espaço sagrado na construção da civilização para as vítimas. O povo hebreu, o povo de Israel, que mais à frente se torna o povo de Israel. Agora, o êxodo, o Egito está muito longe, fica difícil imaginar. Vamos trazer a história um pouquinho mais para cá. Quando a gente chega, por exemplo, na colonização do Brasil. O Brasil, você sabe disso? Tem 500 anos que se inicia aqui no nosso território uma colonização. E quando chega aqui a Europa como poder político chega não sem os missionários. Então chega a política colonizadora, mas também chegam os missionários, a religião. Só que quando eles chegam aqui tem um povo, os indígenas, que não demoraram muito para se transformarem em vítimas, crucificados, mortos, impedidos do seu direito. Então, como eu venho dizendo, a sociedade assiste à imagem da política, da religião e um povo fazendo vítima desde sempre. Um pouco mais à frente, o Holocausto. Auschwitz. O que é Auschwitz, se não a junção da religião, da política e de um povo fazendo vítima? Se você teve a oportunidade, ou se um dia você tiver a oportunidade de ir a Israel e visitar o Museu do Holocausto, a primeira frase que você vai ler na entrada do museu é uma frase de nada mais nada menos de que Martin Lutero, o pai da reforma protestante, teria escrito. Você sabe que ele escreveu um livro chamado Os Judeus e Suas Mentiras. Pensa o antissemitismo mais original, escrito pelas mãos de Martinho Lutero. E quando você vai visitar o Museu do Holocausto, a primeira frase é de Lutero, a religião. Então tem um poder religioso em Auschwitz. Tem, obviamente, na face de Hitler, o poder político, a força, o exército. A construção de estruturas que matam. Está no poder político. Tem um povo, o povo alemão, que quer voltar a ser uma potência mundial. Mas não existe na história da civilização humana poder político, religioso e povo sem uma fabricação em massa de vítimas. O povo judeu em câmaras de gás, sendo mortos, desnudados de seus direitos. Então, a cena da cruz, a imagem da cruz e o que movimenta a crucificação de Jesus não é uma cena inédita na história humana, não foi a primeira e nem a última. Aquilo continua acontecendo todo dia. Inclusive, tem Maria chorando a morte inocente do seu filho ainda hoje. Muitas delas, a gente pode fazer uma viagem até a Palestina, o que está acontecendo lá agora. Tem religião, tem política, tem povo, pode procurar que tem vítima. Pode procurar que tem cruz. Pode procurar que tem sangue inocente morrendo. Porque é preciso de uma religião para dizer quem é e quem não é, fazer o juízo moral. É blasfemo ou não é blasfemo? É o filho de Deus ou não é o filho de Deus? É amado ou não é amado? É perdoado ou não é perdoado? É santo ou não é santo? Com isso vem o poder político e diz, ah, então é assim? É. Então deixa eu colaborar com isso daí, porque se a gente faz um povo, uma nação, uma raça se sentir privilegiada e exclusiva, a gente enriquece, a gente ganha lucro, dinheiro, poder, economia. E aí o povo fica feliz, porque a nação está prosperando, mas não sem erguer cruzes. A gente poderia falar, por exemplo, da história racial dos Estados Unidos da América. O povo negro nos Estados Unidos. E, irmão, a lista é gigantesca. Só que para nós, cristãos, para nós, seguidores de Jesus, seguidores do Jesus crucificado, porque Paulo diz para nós que nós seguimos o crucificado. Tem muita gente aí querendo seguir o Jesus ressurreto, é o Jesus que está vestido de ouro e tal. Não, isso não é o evangelho de Jesus, isso é uma outra coisa, é uma prosperidade moderna, consumista, individualista. Isso é outro mundo. O mundo do evangelho é um convite para que sigamos o crucificado, o que está na cruz, crucificado. E quando nós nos encontramos com Jesus crucificado, essa experiência se torna um novo olhar para a vida, um novo jeito de perceber Deus no mundo, um outro jeito de perceber Deus no caos político, econômico, religioso, cheio de povo e de vítima que o mundo oferece a nós. Então é por causa da cruz de Jesus, é por causa da crucificação de Jesus de Nazaré, que quando alguém pergunta para você aonde é que está Deus, lá no Egito, naquele momento da história, aonde Deus está? Procure os crucificados, procure os que estão sendo oprimidos, violentados, procure eles. E quando você encontrar os que estão sendo violados, os que estão sendo mortos, os que estão sendo crucificados, ali você encontrará Deus. Aonde é que está Deus? Aonde é que está Deus num processo de colonização violenta que um país como o nosso precisou passar? Onde é que está Deus? Aonde é que Deus mora na história? Procure as pessoas violentadas, mortas, retiradas do seu direito, impedidas de viver a vida em liberdade e autonomia. Vá nessas pessoas, sirva essas pessoas, e servindo essas pessoas você encontra a face do Deus crucificado no nosso mundo. Onde é que está Deus em Auschwitz? Essa é uma pergunta que não dá para conviver com a teologia do século passado sem estar diante dos seus olhos, fazendo a teologia com você, a pergunta: onde é que mora Deus depois do Holocausto? E aí a cena da cruz conta para nós onde é que está Deus. Onde é que está Deus em Auschwitz? Entra na câmara de gás mais violenta, que mais assassinou as pessoas, e pode respirar que Deus está ali dentro. Cadê Deus no mundo? Procure os crucificados. Procure as vítimas. E disso conta para nós a própria pessoa de Jesus no Evangelho. Ele disse: quer me encontrar? Quer adorar a Deus? Quer se encontrar com Deus? Pois é, dê pão a quem tem fome. Vá até aquele, aquela, que se tornou vítima de uma construção política religiosa para agradar uma multidão e perpetuar poder. Vá às vítimas da fome no seu tempo, e na face delas você me encontrará. Quer encontrar Deus num mundo cheio de cruz? Procure aqueles que estão com sede. Porque quando você der de beber a qualquer pessoa que está com sede no seu mundo, é a mim que você sacia a sede. Então, a cruz de Jesus não é para nós um episódio. A cruz de Jesus é um critério. Aonde é que estão os crucificados do nosso tempo? Quer encontrar Deus? Vá até eles. A história de Jesus e de Jesus na sexta-feira da paixão crucificado, ele está sendo identificado por todas as eras e épocas com as vítimas da religião e da política organizadas para manter uma multidão satisfeita e o poder perpetuado. Então a cruz é um critério, meu irmão, minha irmã. E diante dessa cena, fica para nós a pergunta: aonde é que a gente quer participar da história? Aonde é que a gente quer estar inserido na história? Por exemplo, na sexta-feira da paixão tem um homem, que pouco se fala dele, chamado Simão. Esse homem chamado Simão, ele está passando por perto de Jesus assim, e as pessoas pegam ele para ajudar Jesus a carregar a cruz de Jesus. Simão é alguém que sem cruz se aproxima da cruz para aliviar das costas do que será crucificado a sua dor. Simão é alguém que, podendo estar em casa, vai na direção do que carrega a cruz, e na direção do que carrega a cruz, divide o fardo com quem está carregando a cruz e vai morrer logo após crucificado. E Simão é para mim uma esperança, porque eu não me sinto com uma cruz nas costas, eu não me sinto uma vítima do meu tempo. Talvez você se sinta, mas eu não me sinto. Mas Simão é para mim a memória de que dá para eu sair de casa e ir na direção dos crucificados. Simão é para mim a memória de que numa sexta-feira como essa, eu posso sair de casa e ir na direção de alguém que é vítima do meu mundo. Simão é para mim a memória de que aqueles que estão carregando cruzes nas costas hoje, não lá 2000 anos atrás, agora, podem ser encontrados por mim, por você. E mais do que isso, Simão é para mim a memória de que se eu quero encontrar Deus caminhando na minha cidade, não é no Palácio de César e nem no bairro nobre que eu encontro. É indo na direção das vielas e perguntando: aonde está aquele que o poder da política e da religião para alimentar um povo e perpetuar o poder? Aonde estão as vítimas desse povo? Me fala onde estão essas pessoas, porque é quando eu me encontro com essas pessoas que eu me encontro de cara com a face de Deus. Eu fico imaginando o nosso contexto religioso. Imagina comigo essa reunião. Pastor da igreja convoca uma reunião, chama o diaconia, o presbitério, e aí ele chama o casal da igreja lá que sabe, teve um adultério, um negócio. Aí o pastor, o presbítero, o diácono chama essas pessoas e diz assim: então, a partir de hoje vocês não podem mais participar da comunhão, ok? Porque vocês estão fora do hall das possibilidades de quem tem dignidade de tocar a mesa do Senhor. Aí o que acontece? Aquele casal vai para casa triste, obviamente. Eu fico perguntando para você: onde está Deus na reunião? no manuseio da lei? Na gravata de quem chamou a reunião? Na pompa da diaconia que ganhou e conquistou esse lugar? Ou está ao lado de quem está sendo crucificado e dizendo: eu me identifico com você, porque sei o que é ser como você? Onde é que está Deus na reunião que o pastor convoca com a diaconia da igreja, traz o irmãozinho que agora descobriram que é gay? E aí olha para o irmãozinho e fala assim: então, depois dessa não vai dar mais, então você vai precisar se afastar assim da mesa da comunhão, sabe? Aí o irmãozinho está indo embora para casa, eu pergunto para você: cadê Deus nessa crucificação? Onde está Deus? Ou no nosso Brasil, o irmão convocado pelo pastor, a diaconia, o presbitério da igreja, chega lá e fala: então, irmão, chegou aqui para nós que você, evangélico, votou 13. Sinto muito, quando você votar de novo, você volta. Quando você votar certo, você volta. E aí o irmãozinho vai embora. Aonde é que está Deus? Aonde é que estão as cruzes do nosso contexto? Quem é que está sendo pregado na cruz diante dos nossos olhos? E muitas vezes a gente fica só olhando assim, falando: então, vamos orar, né? Então, vamos cantar Jesus, né? Então, vamos lá, vamos dar sequência à nossa vida, porque ninguém é crucificado à toa. Alguma coisa tem ali, porque se organizaram. Caifás encontrou Pilatos, que encontrou Herodes, que encontrou César, e eles organizaram de um jeito lá, não passa, não fura. Inocente não é crucificado. E inocente não é posto de fora. Inocente não fica do outro lado da rua. Então, vamos deixar para quem está resolvendo isso aí. Vamos viver a nossa vida. Aí a gente se torna o quê? Multidão. E a multidão foi quem gritou: solte Barrabás e crucifique Jesus de Nazaré de novo. Porque na história da civilização, ou nós estamos na multidão usufruindo do poder religioso e político que se organizam para manter as coisas como estão, ou nós estamos na política e na religião organizando chacinas, ou nós somos como Simão, como Martin Luther King, que diz: não, em nome de Deus não, com Deus na boca não. E sai da sua casa sem cruz, mas vai na direção dos crucificados do seu tempo e pergunta: como é que eu posso aliviar essa dor, esse fardo? Porque se eu quero me encontrar com Deus que está no céu, Jesus não me deixou dúvidas, só há uma forma: estando diante da face de um crucificado da minha época. Aleluia. Algumas pessoas recebem o privilégio de receberem um chamado de Deus para viver com essas pessoas crucificadas. Hoje mesmo eu li uma biografia de uma delas, a Madre Teresa de Calcutá. E eu olhava para aquele livro assim, eu falava: tem gente que acha isso aqui loucura, eu consigo imaginar o privilégio, não dou conta. Uma mulher que, tendo tudo, abandonou tudo que tinha e foi viver entre os crucificados do seu tempo, em Calcutá, na maior pobreza da história humana, eu não dou conta. Mas são mulheres como ela, outras pessoas que eu poderia ficar aqui horas citando o nome, que como Simão, saem da sua casa e vão na direção de aliviar o fardo de alguém que está sendo crucificado na esquina de baixo da minha casa e da sua casa. A religião individualizou a cruz e disse para você que a cruz é para salvar você, né? Pois bem, é tudo que você precisa para continuar de olho fechado, achar que é isso mesmo. E não perceber que a cruz é um convite para a gente se dar conta de que a religião e a política organizada matam inocentes o tempo inteiro. Onde é que está Deus? Nas crucificações que acontecem no seu bairro, na sua cidade, na sua família. Onde é que está Deus? Lá na sua empresa, Porque eu sei que um dia te ensinaram que Deus na sua empresa é o dono da empresa, o diretor, que está com o bolso cheio, que teve a ideia genial. Pois então, a cruz conta outra coisa. Onde é que está Deus? Onde Deus mora? Aí talvez você olhe para mim e fale, Vitor, mas você está dizendo então que Deus só está ao lado dos crucificados? Não. Não, ele não só está ao lado dos crucificados. Ele está aberto a tudo e a todos. E está claro no Evangelho o tempo inteiro. Mas o que fica muito claro no Evangelho é que quem não está ao lado de Jesus é o povo, a religião e a política. Ao lado de Jesus, quem está? Os crucificados da época. E um ou outro que é povo, mas que quer se arrepender. E um ou outro que é povo e que fala, não, não quero mais ficar convivendo só isso aqui não, isso aqui não é legal não. Jesus, enquanto Jesus falava, o meu coração ardia, eu quero outra coisa para a minha vida. E vai para o caminho de Jesus, e quando entra no caminho de Jesus, vai dar de cara com a cruz. Então, minha irmã, meu irmão, a cruz é um critério para o nosso olhar e para o nosso coração, diante da pergunta, onde está Deus? Então, Deus está aonde? Procure as vítimas, os empobrecidos, os excluídos, os marginalizados. Abrace essas pessoas. E no contato com essas pessoas, quem sabe você não tem a mesma experiência que Tomé, que quando olhou e viu Jesus, Jesus chega diante de Tomé, com as mãos feridas, de cicatrizes, porque apanhou, foi machucado, e diz, Tomé, pode tocar em mim. E é quando Tomé toca a ferida de Jesus, quando Tomé toca a ferida, não a coroa, a ferida e não a roupa de linho, a ferida e não a púrpura, é quando Tomé toca a ferida de Jesus, que ele se ajoelha no chão e diz, meu Senhor e meu Deus. Quem sabe não seja tocando nas feridas do crucificado no nosso mundo, que a gente não teria a experiência da conversão genuína e nos ajoelharíamos diante daquele que criou a vida e diríamos, meu Senhor e meu Deus. Quem sabe o que não falta para você é um encontro com as feridas. Quem sabe? Quem sabe? Que a cruz conta isso para a gente. Que Deus no mundo está crucificado. Deus é para todo mundo, irmão. Eu estava pensando isso hoje, vindo para cá no carro, falando, Jesus... Eu vi um comentário de uma pessoa assim, falando um negócio, eu falei, pô Jesus, é difícil esse negócio de orar por essas pessoas, porque eu vou orar por ela e a Bíblia diz que eu tenho que botar a justiça na conta de Deus. Então, Vitor, você não pratica a justiça, quem pratica a justiça é Deus. E aí eu falei, Deus, mas parece que eu pego a dívida que a pessoa tem comigo e dou para você. Mas pelo que eu tenho lido e percebido do Evangelho, Deus, você é especialista em rasgar a dívida. Você não parece lembrar dessas coisas. Sua misericórdia parece ser escandalosa demais. Então perdão, irmão. O perdão é o que a gente viu aqui agora. Jesus erguido na cruz lá, dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoado você já é, eu já sou. Agora, eu não sei se eu estou... Na verdade, eu não sei não. Eu tenho convicção de que satisfeito eu não estou em só ser perdoado. Eu quero participar da história ao lado de Deus. E se eu quero participar na história... ao lado de Deus, eu preciso ir atrás dos crucificados. Porque para nós, seguidores de Jesus, o crucificado, a cruz é um critério. Não é um amuleto da sorte individual, da vaga de emprego. Não é o amuleto da sorte que faz com que doenças não entrem na sua casa. Não é a tatuagem que você faz no pescoço para dizer que da cabeça aos pés você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Não, a cruz não é amuleto, meus irmãos. A cruz é critério. de onde Deus está no nosso mundo. Jamais ao lado de quem crucifica. Jamais em quem faz reunião para descobrir como matar, como odiar, como excluir, como afastar. Jamais. Mas sempre. Toda vida. Todo dia. Sempre e para sempre. Ao lado daqueles e daquelas que nesse mundo se vêem sem esperança, sem fôlego, sem vida, sem pertencimento, sem família, o órfão, o pobre, a viúva, a mulher, o abuso, a violência. Deus não saiu, Ele está lá. E a cruz é para nós o critério de onde Ele está. Por isso que o Evangelho não é mais uma ideia, irmãos. Não é. Porque para debater ideias do porquê o mundo é malvado e porquê o mundo ergue cruzes, a gente não dá conta de na ideia chegar a uma conclusão. O Evangelho é a notícia singular e única de que o Deus Criador da vida no nosso mundo está crucificado com os que são crucificados em cada uma das nossas épocas. É um critério. E eu queria convidar você a orar comigo hoje. Orar pelos crucificados. Pelos excluídos. Pelos rejeitados. Pelos diminuídos. Pelos invisibilizados. Não é isso que diziam de Jesus? O que, que pode vir bem? Vai vir coisa boa de Nazaré como? Queria convidar você a orar comigo. E hoje especialmente, não orar por você, mas orar por todas as vítimas do nosso mundo. Por todo o sangue inocente derramado no nosso mundo. Por todo o gabinete pastoral religioso, que para fazer a política continuar acontecendo, faz uma cruz no gabinete que chama de pastoral. E despede as pessoas crucificadas na alma. Queria convidar você a orar comigo. E para isso, se você pode, fique aí de pé no seu lugar. Existem muitas cruzes que eu não sei nomear. Muitas. E talvez existam pessoas aqui que já ergueram cruzes, porque eu acho que, acho não, todos nós erguemos cruz para alguém na nossa vida. Todos nós. Então eu quero orar com você de duas maneiras. A primeira é que a gente peça perdão a Deus. E olhos do coração aberto para a gente perceber quando a gente não está querendo crucificar alguém. Marido, esposa, filho. Parceiro de trabalho, funcionário, chefe, político, religioso. Porque por mais absurdo que seja o que faz Caifás e Pilatos, em Jesus e Nazaré nós ouvimos: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Porque em algum momento da vida a gente é Caifás e Pilatos também. Que se organiza na religião, na moral. Religião aqui é moralidade. E faz a política que precisa ser feita para manter as coisas no lugar. Eu queria que primeiro nós orássemos pedindo perdão. E depois hoje eu disse, chamei a Luísa para fazer a continuação dessa oração. Eu queria orar dando seguimento à oração que fez Maria, a mãe de Jesus, que também não foi a primeira mãe a chorar por filho morto injustamente, nem a última. Orar por cada lágrima materna que cai no nosso mundo, por injustiça religiosa, política, ideológica, social. Então eu queria convidar você a orar comigo. Se você pode, feche aí seus olhos onde você está. Pai, Primeiro, nós oramos acolhendo e acolhidos em seu perdão. O seu perdão por cada cruz que nós já erguemos no nosso mundo, e por cada cruz que nós já erguemos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas vizinhanças, nos nossos bairros, por cada cruz que nós já erguemos em grupo de WhatsApp, em conversa pela internet, todas as vezes que promovemos vítimas em nome da religião, da moralidade e da boa política, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos. Todas as vezes que nós colaboramos para que o som do chicote na mesa que escutamos aqui hoje se perpetue nos nossos dias, de modo que ainda pessoas, ao se encontrarem com a gente, se sentem dessa forma, flagelados, açoitados, chicoteados. Nos perdoe. Nos perdoe. Tenha misericórdia. Como já disse que tem, você tem. Obrigado. Agradecemos, na verdade, porque você já tem misericórdia de nós e já se demonstrou todo misericordioso. Então nós te agradecemos. Nos perdoe. E nos dê olho para vermos.
Amém. Gente, eu vou só quebrar um pouquinho o que a gente tinha combinado. Eu vou chorar, obviamente. Eu senti muito no meu coração de compartilhar com vocês. Na última semana, eu fui fazer trabalho voluntário, missionário, na Ilha de Marajó. Provavelmente você escutou sobre a Ilha de Marajó aí nas últimas semanas. E quando eu decidi, eu me questionei muito. O que eu ia fazer lá? Eu fui com um grupo que acredita em Deus muito diferente do que eu acredito. Enfim. E eu me questionei muito. E nos meus dias lá eu consegui entender um pouco do porquê eu fui, do porquê o meu coração me levou até lá. E hoje, escutando o Vitor falar, eu mais uma vez entendi. Eu vivenciei muitos momentos lá, muito chocantes, muito tristes, muito... Eu me questionei muito. E eu me perguntei, como é que Deus poderia estar num lugar como aquele? E hoje, escutando o Vitor, eu entendi que eu presenciei lá muitas crucificações. Muitas crucificações. Muito inocente, morrendo. E não é uma crucificação de um dia só, é uma vida de crucificação. E o mais maluco de tudo, porque quando eu me encontrava com algumas pessoas lá, que eu olhava e falava, meu Deus, elas sempre sorriam de volta. É um povo muito, muito alegre, muito receptivo, muito amoroso. E eu olhava nos olhos das pessoas, e principalmente das crianças, né? Porque nós ficamos... Ilha de Marajó ficou conhecida principalmente pelos casos com as crianças. E eu olhava nos olhos delas e eu enxergava Jesus. E eu, toda vez que eu recebia um sorriso dessas crianças, muitas das vezes 8, 10 crianças numa casa só, com uma rede para dormir todas elas, eu via Jesus. Porque lá que Jesus está, como a gente bem escutou hoje. Porque Jesus é o Deus que permanece amando. Nem que seja para morrer. Mas Ele permanece amando. Então eu quero orar. E orar para que Jesus abra os nossos olhos. E que a gente perceba e pare de uma vez por todas, de matar o amor. De impedir que o amor se estabeleça na vida de todo mundo, de todas as pessoas. Nesses dias lá eu consegui enxergar o quão o mundo precisa de Jesus. E precisa. E é louco, porque eles precisam. Eles sabem que eles precisam, mas ao mesmo tempo eles não sabem que eles já têm. Que Deus prefere estar lá. Então eu oro para que os nossos corações, os nossos olhos, a nossa mente esteja sempre, 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 sempre atenta aos crucificados do nosso tempo. Em nome de Jesus. Jesus, nós estamos aqui. E hoje nós queremos que dentro da nossa alma, Jesus, a gente consiga ter a mesma sensação das pessoas que estavam ali aos pés da cruz te assistindo morrer. E que essa sensação, ela continue nos perseguindo todas as vezes que a gente se encontrar com um inocente, com uma pessoa que sofre, com uma pessoa que chora, com uma pessoa que é vítima, Jesus, do sistema. E não só do sistema do mundo, Jesus, mas do sistema dos evangélicos, Jesus. De nós, que somos cristãos, de nós que achamos que temos tudo, que sabemos de tudo. Que essa sensação possa perseguir os nossos dias, o nosso olhar. Que a gente consiga sentir, Jesus, essa dor. Ao vermos, Jesus, essas pessoas sofrendo. Que ninguém que passar por nós, Jesus, que esteja sofrendo, vá embora do mesmo jeito, Jesus. Não nos permita, Jesus, continuar matando o amor, continuar impedindo que o seu reino seja estabelecido, Jesus. Não nos permita, Jesus. Nós queremos, Jesus. Nós queremos estar atentos. Estar sensíveis, Jesus. Que o Senhor, através de nós, possa abraçar todo mundo que sente dor, todo mundo que sofre. Através de nós, Jesus. A minha oração hoje, por mim, pela por amor, é para que a gente possa ser instrumento do seu amor, Jesus. Para abraçar, para curar, para ressignificar, para reconstruir, para refazer, Jesus, o seu reino, Jesus, aqui na terra. Porque nós, Jesus, nós temos o privilégio que muitos não têm, Jesus. Muitos não podem, não conseguem conhecer você como nós aqui, na Por Amor, temos de conhecer, Jesus. Então, Jesus, que o nosso privilégio não seja só privilégio, mas que seja ação. Que a gente possa ir, Jesus, estar de encontro a todo mundo que sofre, que chora, a todo mundo que não precisa, Jesus, só da salvação do inferno, mas que precisa de um acalento para o inferno que ela já vive hoje, já vive agora. Que nós possamos, Jesus, ser esse instrumento. Coloque em nós essa sensibilidade. A sensibilidade, Jesus, de entender que o Senhor está ao lado de quem sofre, que o Senhor está ao lado de quem chora, que o Senhor está ao lado do injustiçado, Jesus. Nos dê essa sensibilidade. Em nome de Jesus, eu declaro, eu oro. E eu profetizo, Jesus, sobre a vida de cada um que está aqui. Essa sensibilidade. Que nós possamos, Jesus, ser conhecidos como um povo que ama e que não impede, Jesus, que o seu reino, na sua mais pura versão, Jesus, seja estabelecido, que é o seu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
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 A cruz como a resposta à pergunta: onde está Deus? Está aí, com fome, com sede, com frio, injustiçado, excluído, segregado, abandonado, órfão, viúva, pobre. Está aí. E diz o Evangelho que quem procura, acha. Então busque a Deus, enquanto se pode encontrar nas vielas do nosso mundo. Que a graça de Deus fique com a gente. E eu queria convidar você a cantar a Jesus. E a permitir que enquanto a gente louva o seu nome, Ele continue nos sensibilizando e batizando o nosso coração e o nosso olhar em amor e graça. Amém.